fiscal. E por isso, o PSD e os partidos da direita insistem em tentar propagar que o PS aumentou a carga fiscal dos portugueses. Isso é manifestamente falso. A carga fiscal só aumentou porque há um crescimento de emprego e desenvolvimento e de PIB. E há mais trabalhadores a descontar Segurança Social e a pagar IRS. Sim, eu sei que os senhores prefeririam mais desemprego, mas o Partido Socialista não vai por aí. O facto é que a carga fiscal em Portugal é inferior à média europeia. E também, Portugal foi o quarto país que maior resposta deu a medidas direcionadas a apoiar as famílias mais vulneráveis no quadro da OCDE. E por isso, agora continuamos nesse caminho. Também este Orçamento de Estado vai continuar a dar essas respostas. Quer se antecipe este debate em 20 dias, quer não se antecipe este debate em 20 dias. Muito obrigada. Muito obrigado.
Muito obrigada. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Senhora deputada Jamila Madeira, no início desta semana, o Ministério das Finanças informou a Comunicação Social que havia a intenção de em 2024, pela primeira vez em que foi discutido no nosso país, havia a intenção de os trabalhadores que ganham um salário mínimo nacional pagarem IRS. Nunca aconteceu. Ao longo das décadas em que existe a IRS, havia o acordo no país que tal não aconteceria, que os trabalhadores que ganham um salário mínimo não pagariam o IRS. No entanto, o Ministério das Finanças informou a Comunicação Social que na preparação para o Orçamento de Estado para 2024 havia a intenção de mudar esta regra. Ontem, o Sr. Primeiro-Ministro disse, e cito, há uma grande probabilidade de tal não acontecer. E eu queria lhe fazer uma pergunta muito direta. Quando chegar o Orçamento de Estado para 2024 à Assembleia da República, o que é que o país pode esperar da Sra. Deputada, que pertence à Comissão de Orçamento e Finanças, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e até do Governo? Pela primeira vez em que há memória neste país, vão obrigar quem ganha o salário mínimo nacional a pagar IRS? Ou vão o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar, a Sra. Deputada, rejeitar essa ideia peregrina? É porque, da argumentação das finanças, é completamente absurda a justificação que foi dada. Diziam, é preciso chamar as pessoas para dentro do sistema. Mas qual sistema? Elas já não trabalham, elas já não descontam para a Segurança Social, elas já não têm acesso à Segurança Social, ao Serviço Nacional de Saúde, não deveriam ter serviços públicos de qualidade e esses serviços públicos garantirem que elas se sentem parte do sistema? Ou é penalizando as pessoas que ganham o salário mínimo nacional, ainda mais com salários que não chegam para pagar todo o mês que nós vamos fazer esse caminho? É que essa pergunta
peço
seria...
Termino,
Sr. Presidente. Porque, de outra forma, se não me responder, se o Partido Socialista insistir no tabu ou nestas respostas das grandes probabilidades, das baixas probabilidades, há uma coisa que fica clara. É que vai estar a brincar com quem mais tem necessidade no nosso país, com os trabalhadores que têm salários mais baixos. E isso é de uma insensibilidade que eu creio que a Sra. Deputada não me deixará sem resposta nesta pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigada. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Jamila Madeira. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de ser muito clara. O histórico do Partido Socialista no desagravamento fiscal fala por si. O histórico do Partido Socialista na evolução do salário mínimo também. E é precisamente por esse histórico falar por si é que os compromissos tendem a demonstrar que chegaremos a janeiro de 2024 com 810 euros como salário mínimo nacional. E precisamente porque o histórico é de desagravamento fiscal é que foi criado no último orçamento uma dinâmica que permitiria que nenhum cidadão, mesmo acima do salário mínimo, com os seus descontos, acabasse a receber menos do que um cidadão que tinha um salário mínimo. E, portanto, foi criado esse instrumento. Aquilo que é a noção é que nós, coletivamente, e o Governo, naturalmente, quando apresentar a sua proposta, ponderará, e foi isso que o Sr. Primeiro-Ministro aqui disse, baseado no histórico de preocupação em proteger aqueles que são os mais vulneráveis, continuará preocupado com isso e que todas as soluções continuem na linha e nas tendências que o Partido Socialista aqui disse, aqui sempre apresentou. E aquilo que quer dizer é que levantar fantasmas e tentar colocar as pessoas, e tentar colocar as pessoas numa situação de ansiedades é simplesmente dizer que nega todo aquele que tem sido histórico, quer no salário mínimo, quer no desagravamento fiscal, quer na proteção daqueles que têm menos recursos no nosso país. E por aí o Partido Socialista não irá. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Simões, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Discutimos hoje a urgente redução dos impostos sobre o trabalho. No entanto, constatamos, mais uma vez, sem que o Governo se digne sequer fazer representar nesta Assembleia. Será o peso na consciência? Será o peso na consciência dos governos de António Costa serem os responsáveis pelo maior aumento sempre da carga fiscal em Portugal? Será o peso também, designadamente, esse recorde ter atingido 36,2% do PIB em 2022? Alguns deputados dizem, acham pouco, mas será o peso na consciência do esforço fiscal, que é outro conceito bem diferente relativamente àquilo que pesa sobre as famílias, e esse sim é dos maiores da OCDE, é o sexto maior da União Europeia. Será que vos pesa e pesa ao Governo na consciência? Saberão, eu ouvi aqui alguns deputados fazerem referência àquilo que são os escalões beneficiados. Ô, Sr. Deputado, estamos a falar de rendimentos que é pouco mais do que o ordenado mínimo do Luxemburgo. Do Luxemburgo, para onde tantos milhares de portugueses tiveram de emigrar e para onde os jovens e os trabalhadores portugueses partem para ganhar o seu sustento. Saberão, Vossas Excelências, que 42% dos trabalhadores não paga IRS, nem é elegível para IRS? Isto porquê? Porque ganham apenas o ordenado mínimo nacional. Esta é a triste realidade dos trabalhadores portugueses e daquilo que eles podem esperar deste Governo. Espanta-nos, Srs. Deputados, que o PS e até a IEL, para surpresa, questione que a redução do IRS deva ocorrer em 2023. Ora, mas é em 2023 que a inflação, tal como já foi em 2022, se abate sobre todos. É em 2023 que as prestações das casas duplicaram e os juros ultrapassam 50% da mensalidade. É em 2023, isto é a parte mais importante, que o Governo arrecadou mais de 2,2 mil milhões de euros, mais do que previsto no Orçamento do Estado, e dos quais 1.348 mil são impostos. Isto é em 2023. E já agora, não podemos esquecer que parte desta receita é porque o Governo já não atualizou em 2022 os escalões do IRS, o que permitiu um retorno fiscal de mais de 523 milhões de euros. Portanto, justifica-se que seja em 2023 a redução do IRS. O que o Governo revela, senhores e senhores deputados, é muita gula. E todos sabemos que a gula é um pecado capital. Também sabemos que este Governo PS, enfim, terá de espiar muitos pecados e picadilhos para além deste. Mas o problema é que esta gula fiscal atinge fatalmente a classe média. E é por isso que é importante, e espero que esta proposta seja aprovada, as propostas do PSD sejam aprovadas, porque devolve 1.200 milhões de euros do Orçamento de Estado aos portugueses, ficam aquém daquilo que é a receita que acrescida face à meta do Governo em Orçamento de Estado, e portanto é uma proposta séria, honesta, responsável e urgente, e queremos ver aprovada nesta Assembleia. E já agora, não será por hoje ser o dia da minha natividade, certamente é bem dos portugueses e é bem daquilo que os portugueses, as famílias, carecem, que merece aprovação a nossa proposta de redução do IRS. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, este debate hoje agendado pelo PSD fez-me lembrar uma rábula de há uns anos atrás com Ivone Silva, que era Olívia Patroa, Olívia Costureira. Na altura, os partidos que estavam envolvidos eram o CDS, já extinto, e o PCP a caminho da extinção. E Vossas Excelências certamente querem seguir o mesmo caminho, porque vir falar do IRS, IRC, IVA, IMI, IMT, não, falso, os senhores não falam de impostos como o IMI. Mas já lá vamos. Durante este tempo todo, o PSD faz uma intervenção e uma abertura de debate que eu acredito que o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento trocou as páginas, porque isso era o debate de ontem. Isso era o debate que devia ter dito ontem ao Partido Socialista. Mas como não tiveram coragem de o dizer, chegaram ao final, vêm atrasados, começa a ser conhecido pelo reboque laranja, porque vem sempre lá atrás, o Chega apresenta e no dia a seguir vem tentar fazer algo, sem ter tido a capacidade de ontem, assumir que estavam contra o governo e foram votar abstenção. Ficarão conhecida esta bancada pelo reboque laranja, que vem sempre lá atrás. O debate vai-se mantendo e sempre que circula a palavra, o assunto é o Chega e os portugueses lá fora a pagar. Paga Zé, paga Zé. O Zé continua a pagar e nós aqui dizemos que a culpa é do Chega. A culpa foi do Chega ter metido a moção de censura. E lá vem o reboque laranja a fazer um debate que apresenta as suas ideias, qual Miss Universo que diz: queremos um mundo melhor, mas como? Não explicam. Mas expliquem como? Não conseguem explicar. Mantém e poderíamos ir falar da Ana dos Olivais. E quando chegamos à Ana dos Olivais, depois de ouvir que querem um pacto com o PS, entender se o PS quer um pacto, se estão ou não estão interessados numa convergência entre os dois partidos e o grande centrão, percebemos, entretanto, que a Ana dos Olivais tem sido tão esquecida neste debate de fiscalidade por parte do próprio PSD. Repare-se, por exemplo, uma Câmara Social Democrata com valor patrimonial de uma casa de 250 mil euros. Em Lisboa, quanto é que paga de IMI? 710 euros. Em relação ao IMI, o que é que diz o PSD? Bola, como diz o outro. Vamos falar de outro município PSD, Cascais. Quanto é que paga de IMI? O mesmo valor patrimonial, com dois filhos, 250 mil euros, 810 euros. O que é que diz o PSD? Bola, não consegue dizer absolutamente nada. Mas vamos a Mafra. Outro município do PSD, que com valor patrimonial de 250 mil euros, quanto é que paga de IMI? 1.085 euros. Bom, e vamos ver então o que é que o PSD, este partido que quer baixar impostos, decidiu fazer quando o Chega, que vocês tanto criticam, apresentou a suspensão do IMI durante o período de vigência do PRR. Votos contra PS, PSD, Bloco de Esquerda e PCP. No fundo, a esquerda unida que ultimamente não tem sido vencida. A realidade é que os senhores têm tido um posicionamento que não dignifica a direita e podiam ter tido essa atitude ontem. Ontem era o momento. No entanto, deixar que ontem era o momento e há um momento de ontem que hoje tem que sair para fora também. Os grandes campeões dos impostos. Baixa de impostos, diz a Iniciativa Liberal. Outdoors e tudo e mais alguma coisa por todo lado. Têm dois assuntos. A TAP, morreu. Agora já não tem assunto. Os impostos estão com dificuldades. No dia que se debate impostos, por parte dos campeões dos impostos, não tem uma única proposta. Cá-se para dizer, citando Coutinho de Figueiredo, que criancice. Obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da bancada do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Tivemos hoje aqui, como se previa, um debate para a fotografia. É o PSD a tentar literalmente aparecer um pouco na fotografia do debate sobre arrendamentos que começou há anos, há 8 anos de governo do PS, que o PSD finalmente se tenta juntar, assumindo aliás que errou ao longo de todos estes anos. Depois de um sonho de verão, afinal o PSD aparece nesta Assembleia da República a desdizer tudo o que disse, desdizer tudo aquilo que votou contra ao longo destes anos, com diferentes líderes, não se escondam atrás do Dr. Rui Rio, não se escondam da anterior liderança, votaram sempre contra todas as medidas de aumento dos rendimentos, quando Luís Montenegro era líder parlamentar e o líder era o seu mentor, Pedro Passos Coelho. Em 2022, um eminente economista coordenou o programa económico do PSD e estabeleceu claramente as prioridades. Não vou voltar a este assunto. Mas mesmo em debates sobre IRS, o PSD votou sempre contra o desenvolvimento dos escalões, contra o aumento do mínimo de existência, não acompanhou o aumento dos escalões em relação à inflação, não aumentou as deduções para dependentes e para crianças, não aumentou nada, nunca acompanhou os governos do PS e vem agora, com desculpa de mau pagador, tentar colar-se a este debate e tentar aparecer como defensor das medidas em sede de IRS. E é pena que assim seja, porque este é um debate particularmente importante para os portugueses e para muitas famílias. Teremos seguramente ocasião de ter este debate de modo estruturado, de modo integrado, daqui por apenas 20 dias em sede do debate do Orçamento de Estado. Percebe-se a pressa, percebe-se porque não quiseram esperar pelo Orçamento de Estado. Há, aliás, um padrão a este respeito, mas cá estaremos no Orçamento de Estado para discutir. Mas por este ser um debate importante, e não apenas em matéria de IRS, não apenas em matéria de rendimento,